E vamos ao Talk Wine com Marcelo Copelo. Antes de mais nada, bom dia a todos os nossos ouvintes, nosso ouvinte do Oeste do Estado, da CBN Cascavel, também aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, e aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, e ao Marcelo Copelo. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, vou começar pelo Paulo perguntando sobre frisante. O que faz um bom... Frisante não, desculpa, perguntando, perdão. Perguntando espumante. O que faz um bom espumante? O que é um bom espumante?
Olha, para fazer bom espumante, primeiro você precisa ter uma matéria-prima adequada. Como é que é isso? Uma região boa para espumante é onde você consegue a uva totalmente madura, mas ainda com uma acidez bem alta e com um nível de açúcar na uva baixo, que é o que a gente consegue aqui na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, e na região de Champagne. São regiões frias ou úmidas, onde a uva está totalmente madura, mas não tem muito álcool e tem acidez boa. O oposto, por exemplo, de Mendoza, na Argentina, onde para a uva estar madura, ela está com muito açúcar, que vai virar muito álcool, entendeu? É impossível fazer um bom espumante, quer dizer, impossível nada é, né? Mas muito difícil fazer um bom espumante de Mendoza, enquanto é fácil fazer um bom espumante aqui na Serra Gaúcha por causa disso. A gente tem a uva madurinha, perfeitinha, mas com ácido lá em cima e o álcool, o açúcar que vai virar álcool lá embaixo. Então você consegue ter um espumante fresquíssimo com ótima acidez.
Luiz faz uma pergunta muito interessante, ó, que eu achei legal, vou ver se eu consigo expressar o que, é que ele está querendo dizer. Ele fala assim que no agronegócio tem muita genética. Nas sementes, como soja, milho, pá, tá melhora dessa semente. Na uva, pro vinho, tem a mesma coisa? A gente vai poder um dia ter uma uva perfeita pro vinho, uma coisa assim, por causa da genética?
Né? Tem sim, você tem uma genética atuando na produção de vinho, intensa desde o porta-enxerto. Hoje em dia, quando você planta uma uva, raramente você planta direto a uva vitis vinífera europeia no chão, porque tem a filoxera que pode atacar. Então você primeiro faz um porta-enxerto, planta a uva europeia num porta-enxerto americano, geralmente isso é em viveiros, aí o produtor de uva compra X mil pés já enxertados e planta. Esse porta-enxerto, que está embaixo, que a gente chama de cavalo, ele é geneticamente aperfeiçoado. Você pode ter um porta-enxerto que gera mais quantidade, outro gera mais qualidade, outro gera mais cor, outro gera mais álcool. Então ele é adaptado a isso. E a própria clone da uva que vai em cima. Você pode ter um chardonnay mais aromático, um chardonnay com mais corpo, um chardonnay com mais ácido. O mesmo chardonnay, você tem diversos clones que a gente chama. Tá? Então há um estudo genético sim na produção do vinho.
Pô, essa pergunta eu achei legal. É do Carlos. Eu vou até fazer aí fileira com ele. Se você responder, seria muito legal. É Semana da Pátria, tivemos aí a comemoração da independência no dia 7. E ele pergunta, os imperadores do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, gostavam de vinho? Se gostavam, quais?
Olha, não sei se Dom Pedro I gostava de vinho, não, viu? Eu sei que por serem de ascendência portuguesa, certamente havia vinho na mesa.
Certo.
Né? E os portugueses já trouxeram vinho quando vieram para cá em 1500, e o vinho sempre teve aqui, por causa da religião católica, na missa tinha que ter vinho, e o vinho nunca deixou de estar presente no Brasil. Agora, se era um hábito de Dom Pedro I e II consumir vinho, de fato eu não sei, mas eu suponho que sim.
É, eu sei que o Dom Pedro I frequentava a taberna, adorava uma festa e gostava de passar a noite com os amigos bebendo. Agora, se era vinho, aí é com você, Copelo, não sei também.
É, não, devia ser vinho sim, porque que outra bebida seria, né?
Cachaça, mas eu acho que vinho também. Meu caro Copelo, grande abraço, bom fim de semana e até a semana que vem.
Obrigado, gente, bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @Marcelo Copelo, lembrando que o Copelo é com dois L's, e no site dele, marcelocopelo.com.